Ouça agora Dia a Dia com o Evangelho, a mensagem do Evangelho para cada dia. Oração para antes de ler e meditar a Bíblia. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Jesus se entrega livremente. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cédron, onde havia um jardim. Aí entrou ele com seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia aí com seus discípulos. Então Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e lhes disse: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus lhes disse: Sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou outra vez: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Eu já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que os outros vão embora. Era para se cumprir a palavra que ele havia dito: Eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso vou deixar de beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o levaram primeiramente até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus: É conveniente que um só homem morra pelo povo. Coragem de Jesus e covardia de Pedro. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A empregada, que tomava conta da porta, disse então a Pedro: Será que você não é um dos discípulos desse homem? Pedro disse: Não sou. Os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira, pois estava frio. Eles se aqueciam, e Pedro ficou aí se aquecendo com eles. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado ao mundo claramente. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada em segredo. Por que estás me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando falou isso, um dos guardas que aí estavam deu uma bofetada em Jesus e disse: É assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho desse mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava lá fora aquecendo-se. Disseram-lhe: Será que você não é um dos discípulos dele? Pedro negou dizendo: Eu não. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim junto com ele? Pedro negou mais uma vez, e na mesma hora um galo cantou. Os poderosos se agrupam na cilada. De Caifás, levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo, e eles não entraram no palácio para não se contaminarem e assim poderem comer a ceia pascal. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo: Se ele não estivesse agindo mal, não estaríamos entregando a você. Pilatos disse-lhes: São vocês que devem tomá-lo e julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram: Não temos permissão de matar ninguém. Assim, se cumpria a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte com que iria morrer. Jesus é rei. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei. Jesus respondeu: Você está dizendo: Eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos lhe disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nele nenhuma culpa. Mas existe um costume entre vocês, que eu lhe solte alguém na época da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo: Ele não, solte Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. A realeza de Jesus desmascara os poderosos. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho. Iam ao seu encontro e diziam: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu o estou trazendo para fora a fim de que vocês saibam que não encontro nele culpa nenhuma. Então Jesus saiu, com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique! Crucifique! Pilatos disse-lhes: Então, tratem vocês de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse: Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe tivesse sido dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritaram: Se o soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram: Fora! Fora! Crucifique-o! Pilatos lhes disse: Mas vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. A crucifixão. Jesus ama até o fim. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz, rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Foi aí que crucificaram Jesus, e com ele outros dois homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-la no alto da cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição, porque o local onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a escrita era em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas coloque: Ele disse, Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura, era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: Não vamos rasgá-la, vamos tirar a sorte, para ver com quem vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse, para que se cumprisse a escritura: Tenho sede. Havia por aí um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja ensopada de vinagre e a levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Uma sepultura para o rei. Como era o tempo da preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a escritura: Nenhum osso dele será quebrado. E ainda outra passagem diz: Olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos a permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com João, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com lençóis junto com os perfumes, da maneira como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus.
Meditando a Palavra de Deus.
O Evangelho desta Sexta-feira Santa é o longo relatório sobre o processo de julgamento condenação e morte de Jesus, segundo a narrativa de João, o qual não é mero relato do que aconteceu, visto que está repleta de simbologia. O sofrimento e a morte de Jesus são apresentados como ato pessoal e soberano de Cristo. O autor faz coincidir a morte de Jesus com o momento em que no templo eram sacrificados os cordeiros para a ceia pascal. Cristo, portanto, é o autêntico cordeiro pascal. Com sua morte na cruz, ele ressignificou o sofrimento humano superando-o. O sofrimento é um mistério para todos, especialmente o sofrimento dos inocentes. Sem a fé, o sofrimento pode se tornar um absurdo. Deus não deseja o sofrimento a ninguém. Ao contrário, é sempre solidário ao sofredor, até mesmo quando, aos olhos humanos, essa realidade não esteja nada evidente. A morte violenta de Jesus nos traz a lembrança de tantos inocentes que morrem em nossos dias, em consequência da violência que assola também o nosso país. Por meio da cruz de Cristo, o maligno é vencido, a morte é derrotada, a vida nos é dada e a esperança nos é restituída, afirma o Papa Francisco.
Oração para depois de ler e meditar a Bíblia. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor e caminho, com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós.
Você ouviu Dia a Dia com o Evangelho. Este e outros produtos você encontra em uma de nossas livrarias ou em nossa loja virtual.